aconteceu? Imagine. Aí ele tá no lazer dele, no momento, sim, lá, curtindo, num lugar separado. Disse, hoje é meu dia, hoje eu sou banhista, hoje eu tenho que estar aqui protegido. Aí acontece uma ação de um, né, e de afogamento. O homem teve, ele me disse assim, Paulo, não teve jeito, eu tive que largar tudo e entrar no mar para ajudar. Porque,
aconteceu recente.
Porque quem estava ali percebendo a situação e que fez a leitura, a melhor leitura, era eu que estava fazendo a leitura, tinha que entrar. Estava vendo a corrente, porque tem essa questão de entrada e de saída.
Onde você vai entrar?
Né? Então, ele teve que fazer a ação. Então, olha a responsabilidade que você carrega. Não tem como tirar a máscara.
Não tem. Você está na praia, se o lazer for a praia, você. Qualquer lugar que você tiver. Uma piscina, não só aqui em Salvador, piscina. Eu tava. Foi um domingo, minha esposa acordou. Pô, vamos pegar uma praia, eu tenho certeza.
Mano, já faço isso de trabalho?
Todo dia eu tô na praia.
Aí fui, eu não bebo, né? Peguei uma cervejinha sem álcool, botei meu cooler. E aí, na hora que eu saí do carro, eu olhei pra mala do carro e falei, eu vou pegar minha nadadeira. Só que alguma coisa fez, não, mas tá tranquilo. Sentei na beira da praia, tô aqui com ela conversando, quando eu olhei, uma senhora de Serrinha e o filho. Mas era aquela ocorrência que eu falei assim, rapaz, que problema que eu arrumei pra minha vida agora. E ela me olhava, que ela já tinha visto que eu vi que o afogamento tava acontecendo, ela percebeu. Aí eu levantei devagar, tirei o óculos, ela, vai, você não tá vendo... Calma, que...
deixa eu fazer a leitura.
São dois, eu tô sem nada. E aí eu consegui entrar, né? Segurei o rapaz. Por incrível que pareça, a mãe dele conseguiu boiar, ficou boiando. E eu vim fazendo a retirada desse rapaz, ele já tava realmente nas últimas, na última força que ele tinha ali, já tava realmente começando a submergir. E aí comecei a retirar ele e o posto da salva-mar tava distante, que isso é o que os salva-vidas ainda passam hoje, né? Então, você não tem como ter um posto em cada lugar, cada faixa de área.
Distância de razoabilidade.
Então, né? Eles estavam distantes, eu vim tirando, quando eu olhei pra beira da praia, eu vi os amarelinhos chegando. Então não foi só ele que ficou feliz, não, foi eu também. Foi ele, meu amigo. E aí eles aí tiraram a mãe dele e eu vim com o rapaz, a gente lateralizou, veio uma turista que era médica, conversou se estava precisando de alguma coisa. Eu, não, ele está tranquilo, vamos aguardar um pouquinho aí ele retornar, se sentir melhor para que ele possa sentar na cadeira. E acabou que não precisou chamar essa mulher, mas acontece com frequência essas coisas.
E assim, viu, Paulo, o salvamento, é isso que é também a grande diferença. Falou do surfista e do salva-vida também, que eu vejo é isso. O surfista, ele entende de onda para surfar, mas talvez ele não entenda de onda para entrar e retirar uma pessoa.
Verdade.
E o cuidado, porque se você entra, se eu for entrar para salvar alguém, com certeza eu vou morrer junto com essa pessoa. Né? Porque você tem... Quem está se afogando, ele quer se salvar.
Entrar é muito fácil.
Sim. Complicado a saída.
A própria corrente de retorno vai te colocar lá dentro. Né? Se você cair ali na corrente de retorno, você vai chegar onde os surfistas estão surfando. Mas a parte de sair realmente é mais complicada. E às vezes ninguém quer sair pelo lugar que de fato tem que sair. Porque para você sair, você tem que ir para onde está quebrando as ondas, para a parte mais rasa, para o banco de areia. Então as pessoas normalmente querem fugir da ondulação, porque vê cada onda grande e acha que, pô, ali eu vou, não vou conseguir, tenta nadar realmente contra a corrente. Mas a saída é em cima das ondas, a onda ela vai te ajudar a te jogar na areia.
Pra...
Deixa a onda bater e vai descendo até chegar na beira da praia.
Tem a música da vida me levar, mas aí deixa a onda me levar.
E, como é que... Você tem alguns números desse começo de ano aí de salvamento?
Sim.
Até porque é interessante, Paulo, que você trouxe algo aí que acho que todo mundo pensa assim. Eu fico muito feliz quando eu tenho que renovar meu seguro do carro e eu digo assim, eu não usei esse ano. Né? A gente passa por pagar de novo. Mas claro que você tem o seguro para não usar. Seguro de vida, então, que você não quer usar mesmo.
Não quer usar.
Né? Então, assim, o salva-vida, ele está ali na praia. E é algo que te dá aquela sensação de segurança. Como é claro, você está numa rua, você está num bairro, vê uma viatura ali da polícia, da guarda municipal, te dá essa sensação de segurança também. A mesma sensação que salva-vida dá na praia. Né? Mas você não quer usar. De preferência, quer ir só cumprimentar o salva-vida, tá bom demais. Exatamente porque se você está precisando, é porque você está em apuros. Mas a importância, né? E também a importância, e o Carlan disse, que ninguém vai conseguir ter salva-vidas em toda a porta da praia. Né? Em nenhuma cidade você vai ter isso.
Nós temos a maior orla do Brasil.
Não, mas até nas pequenas.
E a sensação, né, que você falou, e a sensação quando está lá. Uma outra coisa, aliás, que eu já vi, eu estava na praia e tinha uns banhistas e tinha uma reportagem da TV Bahia, foi na época da pandemia, e ali em Piatã, teve a cerca, e tá aí a galera na cerca, e a repórter veio, ô senhora, não estão vendo que. Mas estava aberta, né? Porque derrubaram a cerca. Não tá vendo que tem uma sinalização, tinha a bandeirona lá, e eles estavam tomando banho exatamente onde estava a bandeira de proibindo, com criança pequena tomando. Então, aí ficaram envergonhadas porque a repórter foi quem fez
a abordagem.
O questionamento apareceu na TV Bahia e ficaram envergonhadas, mas tem que respeitar. Mas antes de você dar os números que o Thiago pediu, fale primeiro da divisão, para que o nosso público entenda como é feita a divisão dessa aula de Salvador entre o Corpo de Bombeiro e a Salvamar.
A Salvamar, ela faz esse serviço de salvamento, resgate, prevenção, mas aqui em Salvador a gente conta também com o Corpo de Bombeiro, com o Batalhão Marítimo. Queria até deixar um abraço para Patrícia Torreão, a comandante do Batalhão Marítimo do Corpo de Bombeiro. Ela que vem fazendo um trabalho magnífico à frente do Corpo de Bombeiro, do Batalhão Marítimo. E hoje existe uma comunicação muito, muito bem integrada entre Salvamar e Corpo de Bombeiro. O que acontece? Eles têm os três dígitos, né? Que é 193. Então, muitas ocorrências chegam lá na Sicom primeiro e ela faz essa comunicação comigo. Cailani, ela está tendo ocorrência
na sua área.
E eu consigo chegar de forma mais rápida, e eles também acionam a helicóptero, toda essa cadeia de resgate que ele vem. Então, assim, hoje a Salvamar ela atua entre o Jardim de Alá e a Praia de Pitanga, além das Ilhas dos Frades e Ilhas de Maré. E o Corpo de Bombeiro atua nas praias conforme mediante a ocorrências, né? Hoje o Corpo de Bombeiro ativa, salvo engano, Porto da Barra, Farol da Barra, Praia da Paciência, Praia do Buracão, Amaralina,
Pituba, ali na boca do rio, ali perto.
Pituba, né? Mas eles também, além dessas praias que eles ativam em Salvador, eles atendem todo o estado, né? Então, sim, eles têm postos em Guarajuba, alguns outros lugares. Então a divisão hoje é essa. E os postos, eles são escolhidos de acordo com a quantidade de ocorrência. Então, assim, eu tenho 323 ocorrências somente esse ano de afogamento.
De janeiro até agora.
De janeiro até acho que esse dado.
Primeiro
aqui,
semestre.
Esse dado julho. Aqui foi do dia 10 de julho.
Até 10 de julho. Pegou, né?
10 de julho. Então eu tenho 323 ocorrências de afogamento. Né? Foram 30 crianças perdidas nesse período. E eu falei, né? Todas em Piatã.
As 30 em Piatã?
As 30 em Piatã.
Rapaz, os pais de Piatã, meus vizinhos, estão demais, Paulinho.
Estão demais,
Piatã, seus vizinhos. Piatã tem uma mágica aqui, mesmo quando o dia está chuvoso, sim, Piatã sempre tem uma barraca de praia, sempre tem um ônibus de turismo.
É porque Piatã vem muita gente de fora, muita gente, é isso que eu ia dizer aqui, Thiago, vem muita gente de fora.
Muita gente de fora.
Passeios. E assim, é um banho bom. É porque assim, é perigoso, porque tem a parte aberta, mas você tem aquela parte de placa fora ali, que tem as pedras, que faz umas pocinhas ali que são fantásticos, mas o pessoal acaba querendo ir após as pedras.
Sou suspeito a falar, trabalhei minha vida inteira em Piatã e ali pra mim é a melhor praia de Salvador ali. O banho de mar dia de semana, ali no antigo Casquinha, banho de mar é fantástico. Então tivemos 16 atendimentos em via pública, que às vezes você tá aqui, um cara bate a bicicleta na ciclovia, cai, então o Salvamar faz esse atendimento, né? 5 afogamentos fatais e 37 palestras. O que são essas palestras? A Salvamar, corriqueiramente, ela está indo nas escolas municipais, estaduais também, fazendo palestras de prevenção ao afogamento para criança, para jovens, entendendo que esses jovens, eles vão ser multiplicadores da informação e vai ajudar com que a gente não tenha tanta ocorrência no futuro. Porque esse menino chega em casa, aprende uma manobra de desengasgo, aprende que quando a mãe dele se sentir mal em casa, ou o vizinho, se não souber fazer nada, basta ligar para 192, né? Porque você vai acionar a SAMU. Isso já é um primeiro socorro, já é um atendimento. Então,
ele falou agora, me lembrei da
Coronel Érica Patrícia.
Ex-Coronel Patrícia da Copa.
É, da Copa, porque ele falou sobre o treinamento das,
sim, sim.
Das crianças. Ela que faz, já esteve aqui com a gente duas vezes e que faz um trabalho fantástico com as crianças, né, em termos do código ambiental. E é muito interessante.
Eu conheço,
você
ela.
Falou e esteve aqui duas vezes, é um agradabilíssimo.
Inclusive, ela falou do protetor, né, do protetor Mirim, né? Protetor Mirim da Polícia Militar. Salvamar tem um projeto desse, né? Porque eu achei interessante Salvamar ir para a escola, porque é o que eu acredito, não só pela minha formação em educação, mas eu acho que tudo nasce na educação. Eu acho que se a gente tivesse mais, né, o Salvamar nas escolas, claro, que como toda a equipe pública, ela é reduzida e não pode estar em todas as escolas, senão vai largar a praia. Mas quando você diz que tem 37 palestras, isso é fantástico, porque significa o quê? Que tem crianças sendo instruídas como está na praia. Né? Como está ali. E ela vai ser o multiplicador. Ela vai ser aquela talvez dizer, pai, tá bebendo demais.
Você tá vendo aquela bandeira ali? O tio disse que aquela bandeira não pode entrar no ar. Então você já começa ali a fortalecer a prevenção.
E gerar a consciência. Então a consciência ela é gerada na infância. A gente não pode querer chegar numa pessoa lá adulta e dizer, olha, bom, é a consciência. Então a educação ela é a base. Então é um projeto fantástico estar na escola. Isso é algo que fico muito feliz enquanto... soteropolitano, saber que o Salvamar não está apenas nas praias, né? Que o Salvamar está nas escolas, está formando o cidadão do amanhã e que com isso, com certeza, provavelmente esse fruto que você planta hoje deve diminuir esses números aí com o futuro dos adultos, né?
Com certeza, é o que a gente fala. O afogamento ele acontece na falha da prevenção. Quando nós estamos aqui falando dessa frente fria, Paulo. E nessa frente fria o mar está revolto, então a gente está sinalizando às pessoas que amanhã não vão à praia, porque amanhã o mar está perigoso, evitem um banho de mar. Então as pessoas que acabam indo e se afogando foi porque falhou ali na captação da mensagem da prevenção. Com relação ao projeto do projeto Peixinho, a gente tem um salva-vidas lá, Ariobaldo Arandiba. Ele tem um projeto Salva Mar Itapuã. Ele tem um projeto, ele tem uma associação Salva Mar Itapuã e tem um projeto Peixinhos de Itapuã, em que ele pega crianças ali de 4, 5, 6 anos e faz realmente uma evolução dessa criança com técnicas de salvamento, primeiros socorros, com algumas atividades que acontecem no salvamento esportivo. E é muito bacana. Todo ano ele faz esse projeto, a Salvamar dá todo apoio, um projeto dele, mas acontece com a Salvamar ajudando na realização. E o projeto da Salvamar, de fato, o que é que acontece, Thiago? Quando a gente assumiu a coordenação da Salvamar, a gente estava tentando tapar a goteira que estava pingando na cabeça. Então a gente não conseguia fazer nada além do que o que era o que precisava ser feito.
O trivial.
Então chegou um momento que ficou difícil por conta dos postes, mas ainda assim a gente organizava de alguma forma, colocava rondas ali com viaturas passando pelas praias, nos lugares que os postes não tinham condição nenhuma de ativação. E aí a gente conseguiu vencer isso, né? O secretário de Ordem Pública, Décio, o subsecretário, todo mundo conseguiu fazer e a gente tem os postes lá funcionando. Então hoje a gente começa a voltar o nosso olhar e voltar a Salvamar para uma parte social, uma parte educativa, né? A Salvamar, através da Salvador Inclusão, A SCA Inclusão fez um projeto, entregou para que pudéssemos realizar, e hoje a gente atende 53 crianças autistas na sede da Salvamar todas as quartas-feiras de tarde. É uma ambientação, o pessoal fala aula de natação, não, nós estamos fazendo uma ambientação ali no meio líquido em que essa criança ela começa a entender como se comportar, começa a saber o que fazer dentro d'água para que ela não se torne uma vítima amanhã e comece realmente a ter aquele processo terapêutico que a água, por si só, funciona. É capaz de fazer.
É interessante esse projeto.
Eu não conhecia isso.
É interessante, as quartas-feiras, né?
Todas as quartas, e está aqui o convite, que vocês quiserem visitar amanhã, ela vai acontecer lá na Salvamar. É um projeto...
A Salvamar ali de Patamares.
Né? Na base, a gente tem uma piscina ali, e aí, em um determinado momento... A gente sentou com Paula Pitanga, conversamos e desenhamos esse projeto e começamos a tocar. Já estamos na 11ª ação. Não é uma ação que todos os dias tem crianças novas. A gente está atendendo, de fato, 54 crianças todas as quartas-feiras por pelo menos 6 meses.
E a faixa etária de idade? Não tem. Não...
É, a gente recebe, eles se inscrevem, aí passa por uma anamnese com nossa equipe de fisioterapia. Além de salva-vidas, nós temos fisioterapeutas, educadores físicos lá dentro, então eles fazem esse balizamento de quem a gente tem a capacidade de atender, porque ainda somos salva-vidas, tentando fazer cada vez mais. E a gente consegue atender 54 crianças ali na nossa sede. Então é um projeto magnífico, né? Os pais ficam maravilhados, as crianças saem de lá felizes. A gente começa a perceber a construção do vínculo social dessa criança autista com o salva-vidas, que nesse momento é o terapeuta, né? A gente já teve criança de 5, 6 anos que levou cartinha para uma salva-vidas, Renata, né? Levou medalha para outro salva-vidas. Então esse vínculo vai sendo construído. E eu acho que é um serviço muito bonito.
Bonito e extremamente importante, social, e uma ação extremamente positiva.
Aliás, preventiva, né, Paulo? Porque você tá. Quando você ambienta a criança autista com a água, sei lá, também vai aprendendo a estar ali e conhecendo os riscos da água.
Isso, com certeza.
Então, claro, uma criança portadora de deficiência, ela está ali muito mais vulnerável. Então ela está ambientada e está, lógico, num ambiente seguro, porque você está numa piscina dentro do Salvamar, você está num ambiente ali que nenhuma escola de natação consegue ter um ambiente de segurança desse. Né? Porque além de ser fisioterapeuta, ele é.
Uma equipe multidisciplinar, né?
E dentro do Salvamar, então imagina quantas salva-vidas estão ali. Então, falar nisso, e educador físico, quero mandar um abraço aqui a um colega seu, que foi, tive o prazer de trabalhar junto, Dalto. Dalto Dantas também, né?
Dantas também. Dalto Vinhais Dantas.
Vinhais Dantas. Tive o prazer de trabalhar com ele, não no Salvamar, mas na Codecom. Então também deixo o meu abraço aí pra ele. Se estiver nos ouvindo, fica ao vivo. Se não tiver, tremita pra ele aí.
Que é possível que ele esteja. Eu tava falando fantástico. Com ele antes de chegar aqui. A Dalto é gente boa demais.
E educador físico. Se você falou educador físico, o filho tá na hora.
E aí tem um recorte que é importante se fazer aqui. Aliás, deixar uns cumprimentos, um abraço para o secretário Décio Martins e também para o diretor da DECEP, o Alisson Correia. Mas assim, e esse abraço vai para que cada vez mais se entenda e se ganhe consciência, porque eu conheço a luta do Salvamar por equipamentos. E eu conheço essa luta dessa necessidade de se equipar, de dar as condições de favorável de se fazer o trabalho mínimo. E a Salvamar se abrigou em um determinado momento para fazer o mínimo, porque não tinha, teve um tempo que não tem cadeira. Eu conheço essa realidade.
Sim.
De não ter uma cadeira e não ter onde tirar. E a secretaria entender, não tem verba para. Querido, é a condição mínima de ter um flutuador. E não ter, o cara tem que entrar no mar de.
No braço.
Naturalmente. Na tora, o cara tinha que tirar no braço. Então, esse abraço vai. Que quando o gestor, e eu digo muito aqui nesse programa aqui, no Rosa Saberes, que o gestor público, ele tem que estar muito atento. Porque se ele não quer, por exemplo, dar satisfação à sociedade, se ele não quer a crítica do trabalho que pode ser feito e não é feito, ele tem que se afastar da esfera.
Verdade.
Então ele tem que ter esse sentimento da aceitação da boa crítica. E que um programa como esse, por exemplo, leva aqui, quando faz essa repercussão e traz aqui nas diversas áreas essa discussão sadia e essa crítica boa, para entender que o contraditório é extremamente importante. Então é de importante.
Sim.
Porque o cara senta na cadeira e acha que está tudo muito confortável. Mas, amigo, ir para o campo, né, parar para ouvir as necessidades de cada um, de cada área, é muito importante. E a Salvamar é uma via importantíssima. A Salvamar é uma secretaria importantíssima para a cidade. Porque ele dá de
lida
lixo.
Com tudo, dá, né?
De cuidar de lixo, de iluminação.
É o síndico da cidade.
De prevenção.
Cemitério.
É de cemitério. É importantíssimo. E a Salvamar é uma corrente dessa. Então, tratar bem. É esse homem de Salvamar, multidisciplinar, que tem que ser professor, porque está ensinando, né? Em qualquer fase da vida, se aprende, se ensina, né? Que tem que estar se preparando. Eu, por exemplo, quando eu ouvi da sede da piscina, eu fiquei felicíssimo. Porque é uma piscina de Salvamar e os caras vão treinar como, amigo? Os caras têm que estar o tempo todo treinando, fazendo seu exercício.
E assim, viu, Paulo, é mais útil nas sedes Amado do que nas escolas sem utilidade, né?
Exatamente.
Porque, foi uma crítica que eu fiz ao secretário de Educação, então eu falo na ausência, mas na presença eu fiz essa crítica. Exatamente, porque se você vê as grandes escolas particulares de Salvador, não tem piscina. Por que será? Então não adianta você botar uma piscina ali, as crianças não entram para ficar olhando.
Então, né? Quando se revitaliza,
é mais importante no Salvador.
Se dá os equipamentos, né? Isso é muito importante. Aí eu queria ouvir de você, né? Você que entrou com 18 anos na Salvamar, como é que você vê essa mudança de mentalidade? Ou não mudou, foi só na base da pressão, ou se já há um entendimento melhor sobre a necessidade de cada vez mais dar um apoio a essa categoria sofridona, porque eu conheço uns aí, amigo, de 30 anos de praia, que já comeu um pão amargo.
Inclusive, eu sou filho de salva-vidas também. Você conhece meu pai, é salva-vidas há 38 anos.
De Salvador também?
Daqui de Salvador, da Salvamar. E a gente sabe realmente a dificuldade que a categoria enfrenta, né? Hoje a gente está com um projeto de lei, passou pela Câmara dos Deputados, saindo para o Senado, referente à regulamentação da profissão salva-vidas. Isso aí vai dar realmente subterfúgio para que o servidor ele possa ter uma aposentadoria especial ali, regida por ter insalubridade, risco de vida, conseguir aposentar com 25 anos, para que eu não tenha salva-vidas com 50, 60 anos ali, fazendo um serviço que realmente, fisiologicamente, é inviável. Então, assim, eu acho que quanto mais a gestão olhar para o salva-vidas, para o ser humano, para a instituição, mais a população ela tem a ganhar. E, assim, é o que eu falei. Eu sou salva-vidas há 18 anos. Entrei 19 agora. Entrei na Salvamar, peguei essa fase de não ter cadeira, de você chegar na praia, e eu nunca fui uma pessoa de reclamar muito, viu? Então, não tem cadeira, tudo bem. Pegava, pedia um barraqueiro aqui, uma cadeira, sentava. Quando a praia ficava cheia, o barraqueiro me pedia de volta. Eu dava de volta a cadeira. Mas eu estava lá fazendo o meu serviço, tranquilo, né? Então, a gente conseguiu, aos poucos, e Paulo falou agora das questões da comunicação. Quanto salva-vidas na praia, eu não tinha percepção de secretaria, de outras coordenações. Eu só sabia viver aquilo ali do meu operacional. E quando eu assumi a coordenação, eu vi que existia realmente uma dificuldade. Algumas pessoas se fecham em ilhas e você quer construir pontes, mas existem muros, né? Mas eu acho que era muito pior. Hoje eu acho que a Salvamar ela conseguiu se aproximar muito da gestão, né? Hoje a Salvamar ela está ali dentro da secretaria e tem um acesso realmente, um espaço de conversa, de diálogo com o secretário e com todos os que antecederam dessa aí, eu consegui construir isso e a gente consegue realmente mostrar as necessidades. Infelizmente, as questões de aquisição são delicadas, porque a licitação realmente não é fácil. Você não tem um cartão que você chega numa loja ali, passa e compra o material, né? Mas aos trancos e barrancos, né? O secretário tem autorizado, a gente tem conseguido melhorar os nossos equipamentos. Conseguimos entregar agora nadadeiras aos salva-vidas que há mais de 10 anos não recebiam nadadeiras, flutuadores novos, pranchas chegaram agora recentemente. A gente fez uma entrega de prancha, nadadeira, flutuador. Então, esses equipamentos que são de suma importância, jet ski, que a Salvamar a Salvamar tinha um jet ski há muito tempo atrás, que foi uma doação, que o material, o equipamento ficou obsoleto. Então hoje a Salvamar conta com dois jet skis, com dois quadriciclos, tudo desse período aí de 5 anos que eu comecei a coordenar a Salvamar até aqui. Então, assim, realmente existia algo muito difícil. Também não sei como eram as tratativas antigamente, mas a gente conseguiu vencer, superar de um certo modo, a ponto de a gente estar conseguindo fazer até o social hoje.
E assim, Paulo Iana, eu acho que do gestor que assuma uma secretaria como a CEMOP, realmente tem que dar uma visão ampla. Eu costumo dizer que a CEMOP é realmente o síndico da cidade. Né? Porque queimou luz. Quando você está no prédio, queimou luz, você procura o síndico. Tem que limpar o... Então, assim, se você for ver iluminação, Limpub, Guarda Municipal, Salvamar, o carro velho que está jogado, que o pessoal acha que está dentro de Salvador, mas não é o serviço diverso. Então, assim, você tem aí um ordenamento público, um é o nome da própria secretaria, que é imenso, principalmente em Salvador. Mas eu acho que a visão da CEMOP em relação ao Salvamar tem que ser de outra forma. É uma gestão de planejamento, e aí a sua área, que é o seguinte: um real investido no Salvamar, eu economizo quanto na Secretaria de Saúde? Então, assim, se eu consigo evitar ali um afogamento, esse afogamento não vai para a rede municipal ou estadual de saúde, eu não vou para o hospital. Eu não vou mobilizar a SAMU. Então, se tem um salva-mar na praia, eu não vou mobilizar a SAMU para se deslocar até a praia. Então, acho que é uma conta válida de ver o seguinte, eu investindo aqui em prevenção, eu investindo no homem que está na areia, eu economizo quanto na Secretaria de Saúde? Por isso que eu acho, e aí não é um problema de Salvador, né, como eu sempre digo aqui, na hora de bater eu bato com tranquilidade, mas na hora de defender também eu defendo com o mesmo tom de voz, não é um problema de Salvador, mas eu acho que o serviço público, de forma geral, né, não só também na Bahia, isso é algo geral, ele não conversa.
Não tem transversalidade.
Então falta.
Ele não consegue ver essa ideia de transversalidade.
E eu não entendo para que serve hoje uma secretaria, por exemplo, como a Casa Civil. Porque a casa, qual a ideia da Casa Civil? É fazer esse cálculo. Dizer, ó, peraí, olha, vamos lá. Quanto é que eu estou gastando na saúde com afogamento e com acidentes na orla? Quanto eu poderia evitar isso? Então talvez seja mais barato investir na prevenção, talvez seja mais barato investir no salva-mar. E se testar? Eu acho que a vida é feita de testes, algumas coisas.
Com certeza.
Algumas coisas você tem que realmente testar, porque vai ficar ali. Nem tudo a literatura científica já estudou. Então você tem que ser o primeiro, você tem que inovar, você tem que ter coragem de estar inovando. Mas fico muito feliz de saber de uma pessoa que tem 18, 19 anos, ou seja, quase duas décadas, não sabe mais, consegue ver esses avanços. Avanços que iniciou o programa falando, que é visível quando você anda pela cidade e você vê aquela favelização nas orlas, que infelizmente os postos de Salvador, eu particularmente tinha vergonha de trazer uma pessoa de fora aqui, e você parecendo aquelas guaritas de um brinquedo, cara, não sei nem de sua época, mas Paulo Viana, que se aproxima mais da minha idade, sabe disso, daquele antigo Forte Apache.
Forte Apache.
Né? Então você tinha aquelas torres de observação do Forte Apache, que era de madeirinha, porque é que tinha o índio vermelho e o soldadinho azul. Quem aí é da década de 80 sabe do que eu estou falando, e era um posto realmente que era triste. E aí eu fico pensando, você bota uma pessoa ali para trabalhar, qual a qualidade que tem? É como eu sempre falo, o pessoal critica muito, que diz assim, ah, eu vou numa UPA e diz que o médico está no conforto. Você dá um plantão de 24 horas, vai ter um momento que o médico vai ter que dormir mesmo. Né? Vamos parar e ser realista. O que não pode é ele estar nas 24 horas dele trabalhando no hospital privado.
Ou na clínica dele.
Isso não pode.
Que não deve.
O que não pode é ele dormir 6 horas. Isso não pode. Mas ele ir para o conforto, ele deve. Porque ninguém vai aguentar 24
horas. É previsto,
né? Sim, e deve, normal. O porteiro do nosso prédio tem uma hora de descanso e tem que ser cumprido. Porque senão você está colocando em risco a sua segurança. Você não pensar no porteiro do seu prédio, você não pensar no funcionário que está ali tratando da sua segurança, você se coloca em risco. Então, ou a gente começa a ter esta visão que valorizar o profissional é se valorizar, e aí não só no órgão público, como estou citando, o prédio, o condomínio, né? Que eu já fui síndico de prédio, eu vi a gente falando assim, ah, por quê? O porteiro tem que descansar, porque trabalha 12 horas. Além de ser lei, é questão de humanidade.
Porque o jegue é só ele.
Não, e a questão se o porteiro dormir no plantão, Paulo?
Não dá vontade de ir. Tem hora que você sai do social.
Sai,
não tem jeito. Você sai, não, porque o jegue é só ele.
E eu não ocupo mais essa posição exatamente por isso. Minha paciência já me conhece, cada dia tá mais. Então, assim, já teve morador que quando era assim, imagine, disse que ia dar queixa, né? Diga por quê, Paulo. Que eu determinei que o serviço de... Tinha um rapaz lá que era encarregado de manutenção, manutencista. Ele cortasse o gato que o rapaz fez, tirando a energia da área social para o apartamento dele, porque ele estava chegando, estava fazendo obra e que a Coelma não tinha ligado. Então ele estava chateado que a Coelma não tinha ligado. Não tinha nada a ver com isso, que a Coelma não tinha ligado. Vai ligar com a Coelma. E aí o manutencista chegou e fez, ó, Thiago, tá lá, o cara botou o fio para dentro da casa dele. Aí eu subi, olhei e fiz, pode cortar. Quando eu cortei, ele me ligou e fez, ó, estou indo agora na delegacia de Itapuã da queixa que você furtou meu fio. Eu falei, não, tranquilamente. Agora, para facilitar, né? Na época até, não sei nem onde é que tá, era até doutor ACM também, doutor Carlos Magalhães, que era o titular lá da delegacia de Itapuã. Você chega para o doutor ACM e diga assim, doutor, eu estava roubando energia, que está previsto no Código Criminal, e o síndico furtou o fio que permitiu roubar a energia. Porque senão você... Então já deixa tudo muito claro lá na delegacia.
Então, cortou assim, meu elo, o elo do meu roubo ele cortou.
É isso, então assim, é complicado falar com o cidadão, que é outro problema também que eu vejo, e aí não só o Salvamar, mas todo o servidor que trabalha ali com o público, o pessoal, e aí eu defendo, na novidade para os ouvintes da Cardeal, que sou o servidor público, ou melhor, esta bancada de servidores públicos, Paulo Viana também é servidor público, seria três diferentes. Então assim, a gente tem uma fama né? É, ah, servidor não gosta de trabalhar. E particularmente, já elogiei aqui uma equipe da CEMOP. É, a equipe que eu mais gostei de trabalhar foi os 42 servidores que eu tive a oportunidade e o prazer de coordenar quando eu estive na Codecom, né? Eram servidores que estavam ali dispostos, inclusive faziam cálculos que o TJ da Bahia reconhece e não reconhece cálculo de muitos contadores, mas reconhecia a da Codecom, que inclusive é um órgão mais antigo do que o Procon da Bahia, né? E um dos primeiros